Rio. Muito obrigada pelo convite e vamos lá.
Boa noite, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu sou a Tainara.
Sim.
Eu sou agente de viagens. Hoje eu moro fora do Brasil, eu moro na Bélgica, em uma cidade chamada Capela. E algumas pessoas que me seguem no Instagram e da família também, elas são apaixonadas por corrida e elas pediram muito para saber mais sobre viagens, específicas para campeonatos, maratonas, corridas mais curtas, tudo. Eu falei, ai, meu Deus, eu não sei nada sobre isso. E aí, pesquisando, eu te achei. Eu falei, ah, vamos tentar fazer uma live, né? Porque um post sobre isso é muita coisa. Então, ia ficar faltando, né? Falei, ah, vamos conversar com uma especialista, quem sabe ela aceita e aí pode ajudar não só a mim, mas a muitas pessoas também, né? Que tem essa vontade, tem esse interesse. É muito específico o segmento, né? E
Sim. Sim,
aí.
bem específico. E aquilo que eu falei para você, né? Uma viagem para correr, ela não é assim uma viagem igual uma viagem tradicional que você vai fazer e conhecer os locais. Então, realmente tem alguns detalhezinhos que a gente tem que levar em consideração para fluir, né? E tudo dar certinho. Então, excelente. Vamos aqui compartilhar conhecimento.
Se apresenta um pouquinho, fala um pouco sobre você, como começou tudo, essa parte de assessoria com esse segmento de turismo.
Bom, eu sou Carolina Belo, eu sou guia de turismo e turismóloga. Na verdade, assim, minha vida com a corrida já começou, já tem 12 anos, já fiz 12 anos esse ano, comecei a correr já tem 12 anos, mas assim, corri, nunca gostei de esporte, nunca tive nada disso, até que fui participar de uma caminhada em 2010, né, para ajudar nas pesquisas sobre o câncer de mama. E aí eu falei, cara, gostei disso e tal, e antes de começar a caminhada, os corredores largaram, e eu achei aquela vibe sensacional. E aí o que que aconteceu? Eu peguei e falei, quero correr. E aí, como eu sou muito louca e focada, assim, quando eu quero uma coisa, eu já vou pesquisar, já fico em cima daquilo e tal. Então, cheguei à minha casa, já fui pesquisar sobre corrida, já me inscrevi na corrida, fui treinar e aí começou. E aí, depois, teve a união de corrida com viagem, né? E aí foi, assim, a minha descoberta de vida. Aí, comecei a fazer viagens para participar de corridas e é aquilo. Eu tinha um blog na época, que era um blog por conta da faculdade de turismo, que a gente tinha que ter, era uma atividade da disciplina. E aí, eu fui com meu marido, né? Porque ele era noivo, né? E tal, a gente foi fazer uma corrida na Alemanha e a gente teve muita dificuldade. Foi fazer uma maratona romântica dos Castelos Reais, uma coisa assim. O nome não tem como pronunciar, mas em português é isso. E aí, a gente foi para essa cidade em Filsen e as pessoas só vão para lá para ver aqueles castelos que inspirou a Cinderela e tudo mais. E aí, a gente teve muita dificuldade porque a gente ia ficar na cidade e não tinha informação. Naquela época não era internet, hoje em dia como é hoje, né? Então, eu peguei e falei, cara, vamos mudar a proposta do blog, que era Belo Tour, Carolina Belo, e contar as experiências de viagem e vamos focar em corrida, a dar dicas e informações para os corredores que querem fazer suas viagens para participar de corridas. E aí surgiu o Viajar Correndo, e aí desde 2015 eu trabalho com isso. 2015 não foi com roteiro e tal, a partir do momento que você vai desenvolvendo, vai estudando. Aí eu comecei a trabalhar com roteiros de viagem personalizados para corredores.
Que legal. Eu te achei pelo seu site, né? Na internet. E eu achei muito legal que você tem lá uma área de cursos que você ensina as pessoas a planejarem as viagens e tudo mais. Isso nasceu também para pessoas que não querem ficar dependentes de um agente. Aí você ensina para elas e elas voam sozinhas depois.
Na verdade são duas frentes, né? A galera que não quer ter trabalho, então assim, a gente faz os roteiros, e a galera que não, eu não quero depender de ninguém, eu quero eu mesmo montar, mas não sei. Então, vamos fazer o curso se quiser. E aí tem essas duas frentes de trabalho.
Ah, que legal. E no começo você sentiu muita dificuldade de encontrar as informações, por exemplo, com algum outro especialista para aprender com ele? Ou você foi fazendo e com a sua própria experiência você foi conduzindo?
Foi mesmo uma coisa autodidata, assim, a gente ia, vivenciava e aí, poxa, isso aqui é interessante, isso aqui não é, isso aqui é ruim. Já viajei também com agência, não minha, no caso, com outras agências, e aí você consegue ver, pô, isso aqui é legal, isso aqui não faria na minha e tal. Então você vai vendo e vai adaptando e desenvolvendo, né? É bem interessante.
Ah, tá certo, muito legal, então. Eu recebi algumas perguntinhas no Instagram, na caixinha que eu montei, E eu gostaria de falar com você, né, a sua opinião sobre isso. Você acha que, por exemplo, uma pessoa igual a mim, eu não tenho prática nenhuma de correr, eu caminho bastante, mas corrida não. Se eu decidisse, hoje que eu queria participar de uma competição, de uma corrida que não fosse tão puxada e fosse mais tranquila, quanto tempo você diria que é o recomendado para começar a treinar e a me preparar para poder ir? Questão de planejamento todo, físico e de roteiro, de viagem, de tudo.
Tudo vai depender, né? Se você for uma pessoa completamente sedentária, assim, aquilo que a minha treinadora na época falava e eu não entendia e eu achava isso um absurdo, não pule etapas, entendeu? Porque eu queria fazer tudo e abarcar o mundo. E assim, não pule etapas, vai devagar, porque eu também era completamente sedentária, só fazia musculação, não fazia outra coisa além de musculação. E assim, me lesionei várias vezes, porque é aquilo, você não fica só nos 5, você quer fazer 10, daqui a pouco você quer fazer 21, daqui a pouco você quer aumentar, 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 aumentar. Então, assim, vá devagar. Tem que primeiro procurar um profissional de educação física, porque é ele que vai ver as suas condições, e aí dependendo também. Ir ao médico para fazer os exames, porque às vezes a gente pensa que está tudo saudável e às vezes não está. Então, assim, faz mesmo uma coisa bem, já que vai começar com o pé direito, assim, corretamente, entendeu? Então, vai procurar um médico, vai fazer, procurar um profissional de educação física, que ele vai passar os exercícios necessários, porque aí não é só corrida, né? Aquilo que você pensa assim, tem aquela frase, assim, que as pessoas sempre falam. Ah, correr é um esporte que você só calçar um tênis e sair por aí. Não, gente, não pode. Tem muito mais coisas por trás disso daí do que só calçar um tênis e sair por aí. Então, assim, você tem que ver a sua saúde aí, vai depender de pessoa para pessoa. Foi tudo que eu falei. Eu sou muito impulsiva, então, eu já marquei, eu corri, caminhei em maio, arranjei uma corrida em agosto. Então, assim, 3 meses de preparação. Errado, entendeu? Eu precisava de mais. Consegui terminar? Claro que consegui terminar. Mas, assim, me lesionei no meio do caminho, porque eu não tava, meu corpo não estava preparado para aquilo. Então, assim, é ir devagar. E isso vai variar de pessoa para pessoa. Eu não tenho uma resposta para te falar assim: 6 meses você vai conseguir. Não. Às vezes, a pessoa não consegue em 6 meses, porque também vai depender não só da condição física dela. Mas também da condição de vida, porque às vezes ela está num momento tão aloprado que ela não vai conseguir, em 3 meses, estar pronta, porque tem trabalho, porque tem que cuidar de filho, porque tem que cuidar de casa, porque tem outras obrigações por ali. Então, assim, depende da pessoa, entendeu? Mas quanto antes você começar, você vai conseguir realizar essa vontade aí, esse desejo de correr. Então, assim, procure um profissional de saúde primeiro e depois vai seguindo as recomendações, porque aí você não se lesiona. E,
Legal.
consequentemente, você tem mais tempo para corrida. Assim, a corrida vai ficar na sua vida por bastante tempo.
Ah, é muito legal. É, acaba virando estilo de vida, né? Eu vejo
Sim.
muitas pessoas que começam e fica igual você falou, fica a vida inteira correndo. É bem legal.
É um vício, entre aspas, positivo.
É, uma das perguntas que eu recebi na caixinha foi sobre o suporte para o corredor que a sua empresa oferece. Então, se alguém fechar a sua consultoria, não quiser o curso, mas quiser realmente que você cuide de tudo, o que que você faz? Assim, quais são os seus serviços na sua agência?
Então, na verdade, a consultoria é para a pessoa tirar dúvidas, já é aquela pessoa que já tem alguma noção de alguma coisa e vai tirar dúvidas específicas ou do local, ou da prova, ou do que tem que levar. Já o roteiro é mais detalhado. Então, o roteiro eu vou entregar tudo mastigado, mastigado de hotel, onde vai ficar, aí a pessoa escolhe, claro, o hotel. Então, assim, tem as opções de hotéis para ela escolher o que ela quer ficar, onde ela quer ficar, porque aquilo, né? A gente pode até falar sobre isso também. Uma particularidade de uma viagem para correr é o ideal é que você fique perto ou da largada ou da chegada. Então, assim, para você ter uma facilidade de deslocamento, vai correr aqui e seu hotel está a 300 quilômetros de distância. Nossa Senhora! É muito trabalho. Você já vai acordar cedo para correr. Então, você imagina, você tem que minimizar todos esses riscos, né? Então, o roteiro vai estar totalmente detalhado e, além de entregar o roteiro, a pessoa ainda tem contato comigo para ficar tirando as dúvidas durante a viagem para poder facilitar a vida dela, né? Então, assim, ah, não entendi isso, ou estou com uma dúvida nisso, aconteceu isso e tal. Então, é assim que eu trabalho por aqui.
Ah, muito legal. Quando você iniciou o seu trabalho, foi muito difícil as pessoas entenderem a necessidade de um profissional especializado, não só em turismo, mas também em turismo esportivo, né? Digamos assim. Foi difícil as
Até
pessoas
hoje.
até hoje.
Até hoje é difícil, porque a pessoa tem todas as informações na internet. Então, assim, para que que eu vou pagar alguém para fazer esse serviço para mim se eu tenho tudo na internet? Mas aí é uma questão de tempo e prioridade. Então, assim, o tempo que ela vai estar gastando pesquisando coisas picadas ou juntando as informações, a equipe já vai ter aquilo mais fácil, porque a gente trabalha com isso. Então, a vantagem do profissional é essa: você vai pagar pela tranquilidade do tempo, digamos assim. Então, esse tempo que você estaria lá gastando, quebrando a cabeça, como que eu vou reservar, como que eu vou montar, quais são os benefícios, o cartão de crédito pode me dar alguma coisa além do que, ou eu posso evitar de pagar alguma coisa por conta do cartão de crédito. Então, assim, essas loucuras, o profissional já vai saber mais facilmente para poder te guiar. Então, por isso, mas essa pergunta não foi só no início, não, entendeu? Isso até hoje acontece. Por
Acredito.
que que eu vou pagar o seu serviço se eu posso conseguir tudo na internet? Mas aí é o tempo que você vai estar com sua família, o tempo que você vai estar fazendo qualquer outra, treinando para prova, entendeu? Em vez de estar montando a viagem. Então, tem isso também.
É, não é fácil a vida do agente.
Não, não é.
Cada
Você
coisa.
sabe bem, né? Então você também encaixou na pergunta aí.
É interessante saber, né? Eu achei legal a pergunta, então assim, é bom saber, né? Não é só
Que
no.
todo mundo passa pela mesma coisa.
É, não é só no agenciamento geral, nos específicos também.
Também, também.
Sobre as corridas, você monta grupos para locais mais longe, em outros países, por exemplo, ou não?
Não, não,
É tudo
não, não.
específico para aquele corredor.
Personalizado mesmo. Grupo, assim, se a família quiser ir, aí vai a família, eu trabalho com a família, mas não assim, eu vender pacotes para vem uma pessoa daqui, a outra de lá e vamos juntar para fazer um grupo, entendeu? Então, assim, não, nunca trabalhei com isso, não.
E nem quando você vai participar de uma prova, você também não monta grupo para ir junto com você.
Não, assim, às vezes amigos é que falam, ah, você tá indo? Ah, vou contigo.
Ah,
Aí a gente
legal.
vai, entendeu? Mas assim, de montar grupos, eu nunca fico falando assim, olha, tô indo fazer a prova, sei lá, alguma coisa. Alguém quer ir comigo? Não, nunca fiz. Pode até ser uma coisa interessante, uma boa ideia que você tá dando aí, mas eu nunca fiz dessa forma, não. Sempre amigos que falam, ah, você tá indo? Vou contigo. E aí a gente vai e tá tudo certo.
É porque às vezes a pessoa se sente até mais segura também, né? Eu lembro
Sim.
que as minhas clientes, assim, eu tinha muita cliente mulher que era solteira ou viúva ou algo do tipo, e ela tinha muito medo de viajar sozinha. Então ela sempre falava, ai, quando tiver um grupo, quando tiver uma outra mulher igual a minha, assim, você me avisa, mesmo se eu não conhecer, a gente divide a viagem, não tem problema. Então, às vezes,
Sim,
é muito,
sim.
principalmente pra mulher, né?
É
Quer
mais
correr.
complicado.
Ainda mais em outro país, que às vezes a pessoa não fala o idioma ou não tem o inglês para poder ajudar. Então, assim,
Ou a cultura é o extremo. Tive uma experiência em Dubai sinistrésima. Então, assim, é nessa vibe mesmo.
Então, às vezes, né, se tiver, ó, se não tiver ainda, quem sabe uma oportunidade, né, mulherada que
Pois é.
corre e quiser
Com
montar grupo, já
certeza.
conversa com ela e já chama aí.
Vambora! Tem uma pergunta aqui do Cleiton. Ele perguntou quais as melhores provas da América do Sul para correr, as mais bonitas. Olha, uma que eu assim indico de olhos fechados. Pode ir que você vai amar. E eu vou te falar, eu só fiz 10 quilômetros lá, mas assim, tem distâncias até 120 quilômetros, então dá para aproveitar bastante o local. A Patagonia Run. Essa prova é
Deve ser linda.
linda, linda. Ela acontece em San Martín de los Andes. Meu espanhol é horrível, mas assim, San Martín de los Andes. E é simplesmente sensacional. Eu fiz essa prova 10 quilômetros, porque a gente estava vindo da meia de Santiago e era tudo muito perto. A gente pegou um voo, foi para lá. E perto, entre aspas, né? Que a gente já estava por lá mesmo, então vamos que vamos. E aí a gente fez 21 a semana, e na semana seguinte a gente foi fazer essa prova. Eu coloquei 10 quilômetros, eu fiquei tão encantada que ela virou minha prova, assim, meta para fazer 100 quilômetros. Eu queria, porque queria voltar. para fazer lá 100 quilômetros, porque era uma coisa assim incrível, de bonita, de emocionante. Você vê as pessoas das quilometragens mais altas chegando, é assim, eu fico até arrepiada, dá vontade de chorar, porque é muito lindo. E elas chegam felizes, catam as crianças, chegam carregando as crianças. Você pensa assim, correram 120 mesmo? Porque nem parece, assim, tá totalmente bem, feliz, tudo tranquilo. Então, assim, é uma prova que eu super indico, vale muito a pena. E tem uma outra, agora eu não vou recordar, a meia maratona do Glaciar, fica também na região da Patagônia, e é ali naquele glaciar Perito Moreno, é o
Ali é o
Calafate.
Calafate.
Lindíssima também, super vale a pena. Eu só tô dando ideia de Patagônia, né? Mas assim, é porque realmente as paisagens são assim completamente diferentes da nossa realidade. Então, assim, eu, pelo menos, eu quando corro assim, eu fico encantada com as paisagens diferentes, e essas assim são de tirar o fôlego, de tão bonitas mesmo. Eu indicaria essas duas.
Que lindo. E elas são feitas normalmente no verão, porque lá o inverno não é muito rígido, né? Nessa região da
É, não,
Patagônia.
pega abril. Abril é ali o quê? Outono, né? Outono, é.
Ah, então
Já
é
tá mais
tranquilo.
pra saindo ali do frio mortal.
Deve ser muito bonito mesmo. Essas provas, elas são sempre feitas em lugares planos ou elas podem ser em declive ou não? Pode?
Pode, tem diversos tipos de altimetria. A maratona original, né, que é aquela maratona de Atenas, que foi a que gerou toda a história da maratona, o mito da maratona, os 40 quilômetros, né, porque na época era 40, depois foi aumentando e tal, tal, tal. Ela tem praticamente o percurso dela praticamente todo de subida, assim, todo não, desculpa, né? Vamos botar aí uns 12, 13 quilômetros de subida. Tem uma prova aqui no sul do Brasil, que é a Corrida da Serra da Graciosa, que são 14 quilômetros subindo, entendeu? Então, assim, você pode ter de todos os tipos, de todos os gostos. Quem gosta de subir, tem. Quem gosta de planinho, tem. Então, assim, vai do gosto da pessoa. Então, é isso, né? A questão dessas viagens é você escolher o que você gosta e treinar para aquilo e ir lá se desafiar, entendeu? Assim, então, tem para todos os gostos. É bem interessante.
Ai, que legal, não sabia, não. Quanta coisa que a gente não
Tá
faz nem
vendo? Já tá
ideia.
também já enfiando aí um bichinho da corrida na
É,
cabeça.
tô precisando
Sai na área. Vamos ver.
aqui. Você indicaria alguma prova, assim, que foram muito especiais para você, mas também por algo que você falou, eu não sabia que eu ia conseguir. Eu viajei para esse destino, mas eu tinha uma dúvida de que eu conseguiria chegar até o fim do percurso, ou porque ele era muito longo, ou muito difícil, ou o clima não contribuía, ou a altitude também não era boa.
Eu encaro as corridas não como uma competição, tá? Então, assim, eu vou falar da minha ideia de prova, tá? Porque tem gente que não, tem gente que vai para correr loucamente para chegar e pegar pódio e deixa a pessoa lá na vibe dela, entendeu? A minha vibe é ir em paz, curtindo o caminho, porque eu gosto de fazer provas que geralmente tem alguma coisa especial, assim. Ah, vai passar numa ponte que nunca está aberta para o público, mas ela só abre na corrida, como lá na Turquia, por exemplo, Istambul. Então é aquela ponte que liga Ásia à Europa e só abre para o público passar, se não for de carro, de ônibus ou qualquer coisa, que é só na maratona. Então eu vou fazer essa prova. Ah, eu vou fazer uma prova porque você vê determinada coisa. Não, 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 não. Então, eu gosto de ter as experiências. Então, assim, por isso, corridas que foram muito legais, e vou dar também exemplos aqui no Brasil. Corrida das Pontes, no Recife, é uma corrida muito legal porque você corre pelas diversas pontes que tem em Recife e você vai passando por lugares históricos sensacionais, lindíssimos, super preservados. Então, assim, você corre com a história ali do seu lado. Outra prova muito maneira é a Paris-Versailles. Você larga em Paris, embaixo da Torre Eiffel, chega em Versailles. Então, assim, não dentro do palácio, mas pertíssimo. Depois você pode ficar por lá e conhecer o palácio, foi o que a gente fez. Lindíssima também. Essa corrida foi tão, assim, linda e tão especial que eu só fui me dar conta que eu estava já. Eu fui olhar o relógio, eu estava no quilômetro 5. Eu não ouvi barulhinho de relógio, eu não ouvi nada, porque eu estava tão assim, vendo paisagem aqui, vendo isso ali, vendo isso. Eu falei assim, caraca, já estou no quilômetro 5 e tal, são 16 quilômetros. É, outra prova maneiríssima, que é o divisor de águas da minha vida, é a Maratona de Dubai. Eu quando fui para lá, eu digo que existe a Carolina antes de Dubai e a Carolina depois de Dubai, porque assim, abriu a minha mente de uma forma tão inacreditável, porque aquilo que eu falei, né? Você falou das mulheres que têm medo de viajar sozinha. Eu sempre arranjava as corridas e às vezes vinha alguns amigos assim, ah, vamos. Para Dubai ninguém quis ir. Aí eu já tinha pago tudo. Eu falei, cara, não vou perder, porque eu sou uma pessoa muito econômica, para não dizer outra coisa, né? Mão de vaca total. Eu falei, não vou perder o dinheiro. A minha mãe, você vai sozinha, minha filha? Eu falei, vou sozinha. E eu já tinha tido uma experiência horrorosa em um país árabe lá no Egito. Foi uma coisa horrível. A gente foi super maltratada por ser mulher e tal, tal, tal. Mas eu fui para Dubai. Tudo bem, Dubai é um outro pensamento, é mais aberto, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas mesmo assim, ainda tem algumas regras, né, e tal. E aí, tem que andar no táxi feminino, você não se mistura e tal, e eu fui sozinha. Cara, eu fui obrigada a conversar com as pessoas, porque assim, eu sempre ficava com aquela coisa assim, ai, tenho vergonha, ai, isso. Ai, o que que vão pensar de mim? Não sei o que, não sei o que. Quando eu fui pra lá, eu tava sozinha, eu tinha que pedir comida, eu tinha que falar com as pessoas. E eu falo muito, dá pra perceber aqui que eu não paro de falar. Então, pra eu ficar naquele momento assim de sem falar com ninguém, não. Eu encontrava as pessoas na rua, batia papo, conversava, tá. E sim, voltei completamente modificada com outro pensamento. Então, assim, essa prova também é super especial, não pela corrida em si, porque a corrida em si não tinha tanta coisa interessante, mas o fato de ter, sabe, tido as experiências e vivenciado. Me fez uma outra pessoa, então, assim, é uma corrida que mudou minha vida. E uma outra corrida também que eu adoro, só para não ficar alongando aqui e tal, é a Maratona de Atenas, mesmo, que é o percurso original. E, assim, fazer a corrida, tantos anos de história, estar ali, foi também muito importante. E depois, no final, o meu noivo, na época, né, me pediu em casamento. Hein? Meu noivo, meu namorado, na época, me pediu em casamento. Então, eu falei assim, gente. Ficou a prova, tipo, a prova do amor da gente. Então também é uma prova muito especial. Eu vi aqui que alguém colocou um comentário, Stephanie ou Stephanie, colocou, não é mão de vaca, é
É viver
visionária. Gostei disso. Amei, amei.
É
Vou
que
até
você
anotar,
economiza hoje
visionária.
para investir amanhã.
Isso aí, gostei muito. Vou até anotar para usar no futuro. Obrigada, vou botar mais, Stephanie.
Você acha que as corridas elas existem para níveis? Por exemplo, se eu chegasse hoje para você para buscar a sua consultoria e falasse, olha, eu corro normalmente todos os dias, pelo menos umas 2 horas de corrida, mas eu vou no ritmo bem devagarzinho, então eu não faço corridas longas. Você indicaria alguma prova no Brasil, por exemplo, que fosse um lugar plano, que não exigisse muito, mas com paisagens bonitas, que o clima não fosse muito quente ou muito frio? Se eu chegasse com você com essas características.
Então, não vou dizer que existem níveis, mas existem, assim, gostos, vamos dizer, e também possibilidades, porque às vezes tem uma prova que é do seu gosto, mas não tem a distância que você pode fazer. Um exemplo, eu fui fazer a maratona de Roma, não era meu sonho, mas eu ia estar em Roma na época, que seria a corrida, e aí eu falei, ah, vou aproveitar e ver se tem alguma corrida. Quando eu vi, tinha a maratona de Roma. Falei, legal, vou fazer 21 quilômetros, que é uma distância para mim que eu não preciso ficar treinando muito loucamente, como uma maratona, que é uma distância muito maior, dá para viajar tranquilamente e correr. Acontece que quando eu entrei para ver, só tinha 5 ou 42. Falei, cara, hoje em dia eu já mudei meu pensamento, tá? Mas na época eu falei, eu vou viajar para correr 5 quilômetros? Falei, vou fazer 42. Aí beleza, tudo bem. Teve a pandemia, aí foi toda aquela coisa louca, eu só consegui fazer a prova esse ano, bem assim, ruim, mas aí eu pensei, realmente, numa próxima vez, quando tiver 5, eu vou lá, corro 5, ainda consigo aproveitar a cidade passeando e tudo mais, não vou ficar cansada, morta depois da maratona. Então, assim, você pode até querer fazer uma prova, mas às vezes não tem a distância que é ideal para você. Aqui no Brasil, a gente tem diversas provas de diversas distâncias que você falar, ah, pode indicar. Tem no sul, você pode fazer. Aí, se você gosta do frio, você vai lá para o sul. Florianópolis tem várias opções de prova. Rio Grande do Sul tem várias opções de prova. Aliás, todos os estados hoje em dia, se você pesquisar, tem diversas opções de prova. E nessa vibe. E aquilo, né? Respeitando o tipo de viajante que você é. Eu não gosto de correr em subida. Então, vamos procurar opções num lugar que você queira. Que não tenha subida. Detesto calor. Então, vamos procurar em um lugar diferente. Tem corridas temáticas, por exemplo, tem corrida do vinho. Então, assim, tem vinho no caminho. Aí, quem gosta, né, e tal, pode parar, pode beber. Tem várias coisas assim legais e várias. Hoje em dia você tem corrida da cerveja também, para quem gosta de cerveja, né? Não vou ficar só no vinho, porque também tem gente que gosta da cerveja. Então, hoje em dia a gente tem várias possibilidades. Nossa, acho que o céu é o limite, assim. Você vai montando e falando assim, não, mas tem essa opção. Perguntaram aqui se crianças podem, existem corridas para crianças também. Hoje em dia, várias corridas já se adaptaram e sabe que os pais vão passar, de repente, um final de semana e correr e leva a família. Beleza. Então, já tem as Kids Run, que
Que
vocês
legal.
colocam, né? Então, várias idades, aí as criancinhas saem correndo, aí você vê as criancinhas correndo, assim. E já é uma coisa legal, por quê? Porque já motiva na criança aquela ideia do esporte. Não da competição, às vezes algumas sim, vão para competição, mas daquela brincadeira de estar ali com uma outra pessoa, com os outros coleguinhas e tal, vivenciando aquela experiência. Então, é uma coisa legal, é uma coisa diferente. E tem sim. Uma coisa também para as crianças, que é o sonho e é uma parada mágica, não é uma prova específica para crianças, mas os pais podem ir com os filhos. É a Disney, né? A Disney lá de Orlando. Tem o desafio do Dunga, mas você não precisa fazer o desafio do Dunga, né? Que são 4 dias de corrida. Você pode fazer a sua Family Run, que é a primeira corrida do desafio, que são 5 quilômetros, e aí é uma festa, na verdade. A corrida, na verdade, assim, uns ou outros que vão mesmo correndo loucamente e disputa. Porque a galera vai pela festa de estar ali com as famílias. Fantasias que você pensa, eu fui com uma fantasia, me senti um lixo, porque assim foi uma fantasia que eu mesma fiz. As pessoas vão com as fantasias que elas compram para aquele evento, sabe assim? Então elas vão fantasiadas com os personagens que você olha, parece uma parada real, entendeu? Então é sensacional. E as crianças vão com os pais, não tem Kids Run especificamente, mas nessa de cinco, as crianças vão, os pais carregam e vai no carrinho. É uma festa. Então, assim, aquilo que eu falei, o céu é o limite. Tem várias possibilidades.
Que legal. Apareceu uma pergunta aqui agora. Tiveram alguns comentários falando de uma corrida de Pomerode.
Sensacional. É a de cerveja, essa de Pomerode.
E tem uma outra aqui também. Quanto é o ideal para planejar uma viagem para uma corrida no exterior?
O céu é o limite. Você depende do seu estilo de correr, de viajante, assim, vamos dizer. Uma pessoa mais econômica, tem gente que, por exemplo, aceita ficar num hotel mais simples, outras não, querem hotéis estrondosos. Então, isso vai depender do seu jeito de viajar. Eu acredito, é aquilo que eu falei, né? Sou econômica, eu economizo tudo que eu posso economizar. Não vou ficar num hotel top de linha sempre. De vez em quando a gente faz umas brauras dessa para poder aproveitar também um pouco a vida, mas normalmente eu gosto de ficar num hotel mais simples, porque você só vai dormir ali, você não vai ficar o dia inteiro lá, porque eu vou estar saracoteando pela rua, né? Mas então você já economiza no hotel e aí sobra o dinheiro para você vivenciar as experiências. Eu gosto de viajar dessa forma. Então, eu vou gastar nas atrações. Vou conhecer a cidade, vou ver, ah, isso aqui é interessante de conhecer. Então, vamos. É caro? É caro, mas vou ter experiência. Então, vai lá e vivencia, né? Aquilo que vai depender de cada um. Você pode viajar com 3 mil reais e economizar em várias coisas. Depende. Aí, não, sem contar a passagem aérea, tá? Tô falando, assim,
Sim,
mais
meu
hotel
lugar.
e passeios. É, a passagem aérea tá pra fora, porque hoje em dia
Hoje
tá, o
em dia
negócio
tá
tá
difícil,
intenso.
tá puxado.
Então, assim, mais uns 3 mil reais, você consegue uma hospedagem normal, nada muito, tipo um Ibis-Ibis, dá para você vivenciar, aproveitar a cidade. Também depende da quantidade de dias, né? Eu sempre calculo com poucos dias, porque geralmente eu vou rápido, bate e volta e faço. Mas quando a viagem é mais longa, aí você vai gastar mais. Mas é aquilo, planejamento. Eu sou a chata do planejamento.
É,
Lá quem
sim.
entrar no viajar correndo vai ver que lá tá escrito planejamento.
Planejamento.
Tudo é o planejamento, né? Porque aí, se você planeja aquilo, você consegue realizar o seu sonho. E é aquilo, né? Que você falou, o negócio da pessoa contratar e tal. Ah, é muito caro, assim, eu nunca vou viajar para fora. Gente, pelo amor de Deus, vai. Vai, porque se você. O tempo tá passando. Se você começar a planejar hoje, economizar hoje, não vai ser amanhã que você vai viajar. Mas você pode viajar daqui a um ano. Então, você começa a ver onde que eu posso arranjar dinheiro aqui, onde que eu posso diminuir meus gastos, né? Luz, aqui tá tudo iluminado porque eu tô aqui na live, mas normalmente não tá esse brilho todo. Por quê? Porque pra que que eu vou pagar light, gente? Se eu posso, tô enxergando aqui com uma luz normal, não preciso ligar todas as luzes dos cômodos da casa. Então, assim, são essas essas mini economias que você vai fazendo no caminho, que você acaba conseguindo o valor e você vai realizar seu sonho. Gente, pelo amor de Deus, né? Ter uma experiência para correr, seja no Brasil, seja no mundo, viajar para correr é uma parada muito legal, é muito sensacional. Então, assim, eu sou suspeita e eu sempre acho que todo mundo tem que ter essa experiência, porque é muito legal, é muito válido. A vibe da corrida é uma coisa válida. E, assim, quando você vai para um outro lugar, claro que você está motivado para correr na sua cidade, mas quando você está num outro lugar, você está muito mais motivada. É tudo diferente, é tudo novo. Então, assim, vale muito a pena. Então, essa é a dica. Valor específico, certinho, não tenho como dar. Mas lembre-se, dependendo do seu estilo de viajante, planejando, dá. Ficou bonito isso. Planejando, dá.
Eu sempre falo isso para os meus clientes também, que falam, ah, mas tá muito caro. É porque as pessoas querem viajar em cima da hora. Quer comprar agora para viajar daqui 2 meses. Não dá. Tem que planejar. As corridas, elas têm. Você tem que pagar uma taxa de inscrição para poder participar delas. Essas taxas, elas são tabeladas? Por exemplo, as corridas de Roma, a Maratona de Roma, igual você mencionou. Todo ano é o mesmo valor ou sempre vai mudando? Eu não digo por questão
Às vezes
cambial.
Aumenta.
Às vezes aumenta?
Sim.
Ah, tá.
Não, assim, vamos dizer, um ano pode ser 35 euros, o outro ano vai ser 40 euros, entendeu? Às vezes pode aumentar. E não tem padrão, não. Uma prova custa tantos euros, a outra custa 2x euros, vai variando de prova para prova. E depende também, às vezes, da distância. Então, a prova de 5 é mais barata que a prova de 21. Então, tem essas diferenças, né? Essas variações aí de preço. Também, quanto antes você fizer a inscrição, mais barato fica. Então, abriu aqui, tem o primeiro lote. Então, a galera já se inscreve, aí fica mais barato. Aí vai chegando mais próximo do final das inscrições, porque tem um prazo, ela não termina... assim, a corrida é dia 10, não termina dia 9, né? Ela termina pouco antes... Porque, claro, os organizadores têm que ter número de peito, têm que imprimir as coisas, fazer os produtos, os kits, né? Porque tem os kits da corrida. Então, ela termina com antecedência, não é tão cravado na data da corrida. Então, quanto mais próximo do fim das inscrições, mais caro vai ficando. Então, o planejamento vale por isso. Ah, eu quero fazer, sei lá, a Maratona da Muralha da China. Eu sei que ela vai ser em maio. Vai abrir inscrição, digamos, em novembro. Abriu a inscrição, pá! Já faz a inscrição, porque você já pega o primeiro preço, você não vai ficar esperando. Só se for na última hora, igual você falou, assim, ah, deu um clique, quero fazer a prova na China, aí vai fazer em cima da hora, então aí vai pagar mais caro.
O que que vem nesses kits? Esse valor da prova é para eles poderem se programarem, pagarem as taxas necessárias, eu acredito, né, do bloqueio das avenidas, tudo, é também para preparação dos kits. O que que vem nesses kits, além daquele númerozinho e eu acho que uma camiseta, né, não sei.
Normalmente. Então, provas no exterior, hoje em dia, é bem comum você ter que pagar pela camiseta. Normalmente ela não tá vindo no kit. Então você paga só mesmo assim, paga a inscrição, que é o seu direito, entre aspas, de ter o número de peito e participar da prova. Aí, às vezes, você começa a aumentar, a colocar coisas. Então, quer uma camiseta? Aí bota mais tantos euros. Você quer não sei o quê? Aí vai acrescentando. Mas, normalmente, nas que vêm, as coisas vêm. O número de peito, a camiseta, e aí vem os brindes dos patrocinadores, né? De tudo. De tudo que você puder imaginar. Assim, tem gente que vem, tem kits que vem garrafinha, porta número de peito. Aquilo que eu falei antes, né? O céu é o limite. Depende dos patrocinadores. Eles vão colocando. E, às vezes, você tem também diferença de kit. Você tem o kit normal, o kit básico, que é a camiseta, a medalha, né? Quando você acabar, você recebe a medalha. E o número de peito. Ah, tem o kit VIP. Aí o kit VIP vem com meia, com outros utensílios lá. Ah, tem o kit premium. Aí é o kit VIP mais alguma coisa. Então, assim, vai aumentando. E isso daí, às vezes, as pessoas ficam tão desamorecidas. A Corrida da Mulher Maravilha é um exemplo desse, assim. Porque as mulheres ficam loucas. Porque vem sainha, com um short pra correr. A camiseta estilizada. Aí vem um pingente. Vem um casaco, vem um produto. Então, assim, fica todo mundo doido. Outro dia eu participei dessa corrida por conta do kit. Porque eu achei tão lindo. Olha, eu até caio nessa. Eu achei tão lindo que eu falei assim, caraca, eu preciso. Aí eu comprei e fiz a inscrição. Uma prova de 5 km aqui no Aterro, que a gente corre todo dia, entendeu? Mas tá valendo. Era o kit que a gente queria. Então, assim, Várias possibilidades.
Tem tanta coisa que a gente não faz ideia, né? Como é que funciona?
Muito, é um mundo paralelo.
Apareceu uma pergunta aqui, uma sobre a Indonésia, que não é para corrida. O valor, o que ela falou antes vale para essa resposta. Depende muito do seu nível, do seu padrão de viajante, depende da antecedência, depende da cotação do dólar, se você vai comprar as passagens por milhas ou se você vai comprar em dinheiro. Então, tudo. Você emite passagens por milhas também, se o seu cliente quiser, ou você
Não,
não oferece
não, não.
serviço? Não? Tá certo, só para saber,
Eu
né?
tô vendo aqui, ó, que tem alguém que vai vender. A Stephanie tá super participativa. Ela vai vender brigadeiro chup-chup. Sensacional, uma excelente ideia, porque já é uma renda extra, você já pega esse dinheiro e já começa, ó, só deixa para
Pra
viagem,
viagem.
entendeu? Então, ó, perfeito.
Daqui um tempo já tá com tudo certo. O Renato, ele perguntou quantas maratonas você já participou e o que você recomenda para quem tá começando para chegar a correr em maratonas também.
Show, Renato. Eu já fiz 13 maratonas e duas ultras, né? Ultra é acima de 42. Mas não quero mais ficar nas ultras, não, porque é aquilo, né? Você tem que treinar muito. Porque assim, ah, beleza, você vai chegar lá e vai conseguir fazer? Vai, vai. Agora, em que condições você vai terminar? É que é a questão, né? Então, assim, para você chegar onde você quer chegar e chegar bem, tem que se dedicar. E às vezes a vida não deixa a gente ter essa disponibilidade tamanha para poder fazer os treinos, né? Então, o que que eu recomendo? O que eu falei lá no início da live, não pule etapas. Então, assim, começou, faz as provas de cinco, aproveita bastante as provas de cinco, termina, tenta diminuir seu tempo, às vezes, na prova de cinco, que aí você continua treinando para essas provas, depois vai para a prova de 10, fica um tempo ali na prova de 10 e tal, curte as provas de 10, depois meia maratona. E aí, meia maratona, mesma coisa, curte, 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 e depois aí avança para maratona, porque é aquilo que eu falei, cara, a gente fica nesse desespero, e eu tô falando a gente porque eu também sou ansiosa, eu falei lá no início que eu queria, porque queria fazer tudo e abarcar o mundo e tal, mas a gente acaba se machucando. E aí, quando a gente se machuca, para você voltar, é muito difícil. Para você se arrebentar, é ó, estalar de dedos. Mas para você voltar, eu virei meu pé em junho do ano passado. Hoje eu tava ainda fazendo exames para poder resolver o problema do meu pé. Então, assim, para você ver como que o negócio é. Isso porque eu só virei o pé, né? Mas às vezes a gente se machuca muito mais gravemente. Então, assim, a gente acaba ficando mais tempo afastado da atividade que a gente gosta. E aí, não, esse não é o legal, né? Não é bom pra gente. Então, assim, vá com calma, vá devagar. E nesse meio tempo, fortalecimento, né? Aí o profissional de educação física que vai saber falar melhor sobre isso. Mas fortalece, não fica só com corrida, porque o corpo não aguenta. A gente pensa que, ah, não, mas aí vai emagrecer, vai estar tudo leve, vai estar tudo tranquilo. Não. Não, tem que fortalecer a musculatura, os tendões, para poder aguentar realmente o tranco, porque 42 quilômetros a gente pensa que é assim, ah, é tranquilinho quando a gente treina, mas assim, é um esforço absurdo para o corpo, né? Então, até alguns médicos já falam isso, que é uma distância muito sofrida, né? Então, por mais que a gente treine, pode ser ruim para o corpo. A gente tem vários estresses oxidativos. Então, vai fazendo com calma, vai fazendo seu fortalecimento. Procura um nutricionista, um profissional de nutrição também que pode ajudar. E vai seguindo que em breve você estará também fazendo as suas maratonas.
Que legal. Eu vi duas perguntas aqui que parece muito com uma das perguntas da caixinha que eu recebi aqui no perfil da Gaitse. A pergunta primeira: no caso de uma lesão num país estrangeiro, há algum tipo de seguro na hora da inscrição? Aí a pergunta de baixo é: seguro viagem cobre lesões? E a pergunta da caixinha foi: se para um viajante correr, ele fecha o seguro viagem normal ou para atleta?
Para correr, existe um seguro que tem cobertura para prática esportiva. Então, as provas normalmente têm seguro, mas é sempre bom você viajar também com o seu seguro viagem cobre prática esportiva. Na hora de comprar, tem que ter esse cuidado de olhar lá se ele tem essa cobertura, porque se você não tiver esse seguro e se arrebentar no esporte, você não vai ser atendido. E o gasto, ah, tem plano de saúde. Não, gente, o gasto que você tem no exterior, tem assim, as cobranças, ela tá lá fora, tá, está lá fora, ela tem capacidade de falar. É bem mais alto do que o nosso aqui. Então, assim, mesmo que, tudo bem, seu plano de saúde nem vai valer lá fora. Mas você pensa assim, ah, tudo bem, se eu me machucar, eu pago ali uns eurinhos. Não,
Não.
não, não. Eu nunca precisei pagar, né? Eu tive seguro, já precisei usar, mas assim, pagando, todo mundo que pagou falou que foi uma coisa assim, alucinada, absurda. Então, seguro, viagem, prática esportiva. Quando for olhar, é a condição, assim,
A
importante.
primeira.
Cobre, cobre. Ah, então beleza, eu posso ver o restante do que ele cobre, mas primeiro é cobre atividades esportivas. Então, isso é muito importante.
Aqui na Europa, para pelo menos no espaço Schengen, né, que digamos assim é a União Europeia, mas alguns países que
Sim.
fazem parte, é obrigatório você ter o seguro viagem, senão você não entra.
Não
Se o
entra.
policial da
Ah, mas eu
imigração,
levei
né,
e ninguém pediu. Não
não
importa,
importa.
leve.
Se você não tiver, você não entra. Eles simplesmente te botam no próximo voo para o Brasil e você não passa nem ali da imigração. Então é muito
Eu só não
importante
sei se
seguro.
você fica tipo taxado assim, ó, persona non grata. Mas já vi vários
É,
casos de
depende.
pessoas voltando.
É, depende muito, acho que do policial também, que vai te atender, né? Mas é muito. As pessoas acham que a gente indica o seguro viagem porque a gente quer ganhar um dinheiro a mais. Não é. É por pura segurança do passageiro. Igual você falou aqui, não existe sistema público de saúde para ninguém. É tudo pago e é tudo muito, muito, muito caro. Um exame de sangue aqui, eu já cheguei a pagar 300, 400 euros. Um exame comum.
Você vê,
O
um
seguro.
exame. Imagina
Um
você precisando, de repente, de uma ressonância, de alguma coisa, porque você
Ah,
se
é um absurdo.
machucou. Nossa,
Não dá.
nossa, é melhor nem pensar. É o dinheiro da sua viagem que você poderia fazer
Exatamente.
300 viagens depois.
Exatamente. Então, assim, é um cuidado necessário, né, que você tem que ter do seguro. Então, muito bom pôr essa informação, né, de que é importante mesmo que a pessoa ela não seja um atleta, digamos assim, de carteirinha ali, né, que faça parte de
Sim.
uma federação e tudo mais, mas já que o objetivo da viagem é para atletismo, né, para corrida, então ela tem que ter o seguro. Muito bacana. O povo tá animado aqui, vai começar a correr, ó, e participar de correr.
Ótimo, acho super maneiro. Vamos lá. A gente se encontra.
Isso mesmo. Eu recebi uma outra pergunta, também de viagem interna. O povo quer correr fora do Brasil.
Ótimo.
Se a corrida ela é num país que solicita visto para entrada, a corrida ela facilita? Então,
Não,
não.
se vira. Você tem que ter toda a documentação. Você que tem que ver, né? Aquilo até entra no lance do profissional, né? Que às vezes a pessoa não se liga nisso e aí depois acha ruim porque não conseguiu e tal, mas não foi pesquisar. Você precisa de visto. Você que tem que ir atrás do visto. Você que tem que saber os trâmites. Você que tem que saber a documentação, vacina. Tem países que exigem vacina. Então, assim, ah, não tomei a vacina. Não vai entrar. Às vezes eles podem solicitar, podem não solicitar e você passar, igual eu falei do visto, do seguro. Não que ninguém pediu! Não importa, leve, porque o dia que você não tiver, e se você chegar lá, não vai entrar. Então, visto, às vezes a própria prova pede um atestado médico. Então, tem que ver no regulamento da prova se eles estão pedindo atestado médico. Se pedir atestado médico e você não levou, você não vai participar da prova. Por quê? Porque você tem que apresentar na hora em que você for pegar o seu kit. Se você não pega o kit, você não tem o número. Se você não tem o número, você não vai participar. Você pode até ir como pipoca, digamos assim. Mas não vai estar lá oficialmente participando. Não vai ter tempo registrado, nem nada. Então, é importante conferir a documentação pedida pelo país onde você vai correr a prova e também pela prova. E aí, França é mestre em pedir atestado médico para a prova. E aí tem que ser, dependendo do tamanho, se for uma prova mais assim, internacional, onde várias pessoas vão e tal, eles aceitam em inglês, mas se for em cidadezinha pequena, tem que ser em francês. Então tem tudo isso que tem que ver para poder fazer o negócio direito. Se não chegar lá, já pensou, treinou, 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 trouxe atestado! Sinto muito, não vai entrar, então é complicado.
Tem um mínimo de tempo atestado, por exemplo, a assinatura tem que ser na semana da viagem ou com no máximo um mês de antecedência, não tem nada disso.
Não, eles colocam lá que tem que ser. Depende também da prova, tá? Eu vou falar das que eu já vivenciei e tal, podia fazer em até 6 meses. Então tem tempo para conseguir. Não sei se tem alguma que tenha 1 ano, porque às vezes alguns lugares aqui no Brasil aceitam 1 ano, né, de atestado. Nunca vi lá fora. Acho que eu participei, tinha que ser no mínimo 6.
Legal. Qual que é a documentação exigida, assim, normalmente, no momento da inscrição, eles pedem quais informações ou quais são obrigatórios você apresentar ali na hora da prova, igual você falou, para pegar o kit e tudo mais.
É, se for fora, né? Se for no exterior, é passaporte e dados, assim, validade de passaporte e tudo dessa forma, né? Aqui no Brasil é só identidade CPF e tá tudo tranquilo, assim, não tem muito mistério, não. É, e quem quiser fazer Dunga, que tá todo mundo animado, né? E agora que eu tô vendo que já tá todo mundo animado e tal, são esses 4 dias de corrida lá na Disney, eu super indico, assim, de já ter todas as informações meio que digitadas no computador e só copiar e colar. Porque quando eu fui tentar fazer a minha inscrição, eu ia digitando cada informação e eu achei errado isso. Não sei se mudou o sistema, porque eu fiz foi em 2014, vai fazer já 10 anos. Mas quando eu fui pagar, sinto muito, as inscrições se esgotaram. Então, assim, enquanto eu ainda estava preenchendo, a inscrição me esgotou.
Foi muito
Então,
rápido.
quanto mais rápido você conseguir fazer, já deixar tudo pronto, copia e cola, copia e cola, copia e cola e vai. Porque aí eu tive que ir por agência, porque só as agências é que tinham as inscrições, porque fazendo por conta, elas acabaram assim, num chuque de dedos.
Ah, então, uma informação interessante. As agências, elas podem bloquear uma quantidade de
Sim,
inscrições. Ah, que
sim,
legal, que legal.
sim.
A sua agência faz isso ou vocês...
Tô tentando, mas assim, às vezes você tem agências muito grandes, né, e elas pegam a maior parte e às vezes não deixam as pequenas chegarem, então, mas estou tentando.
Uma hora consegue, uma hora você vai conseguir.
Oh, meu pai do céu, sim.
Que legal, ó, tanta informação diferente que a gente não faz ideia de que é assim, né? Parece ser tão simples,
Sim.
tem uma prova, você fica sabendo, você entra, se inscreve e vai.
E vai, é.
Mas tem todo um procedimento doido. Quando você fez a sua primeira corrida, qual foi o sentimento que você teve? Você já contou a sua história, mas quando você chegou ali para correr, você viu todo mundo com o um número na sua frente, do teu lado, atrás. Você falou: ai, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Ou então, nossa,
Não,
a experiência da minha
eu estava me
vida.
sentindo o máximo ali. E quando eu fui, eu achei incrível. É aquilo que eu falei: vou arrancar esse fone. Eu vou para vivenciar a experiência. E assim, foi sensacional. Foi aquela corrida que eu falei: que depois que eu cheguei à minha casa, já me inscrevi e fui fazer 5 km sem ler o regulamento. E aí eu descobri que a corrida era na areia, que eu não sabia, porque eu não li o regulamento e não vi nada. Eu só vi 5 km, peguei e me inscrevi. E aí foi assim, sensacional.
Terrível.
O que eu gravei dessa prova foi a minha mãe, e sempre minha mãe e meu pai, né, compram as corridas e tal, e nessa primeira corrida, principalmente, eles foram, né? E aí a minha mãe falou assim: minha filha, não vai dirigindo, não, eu que dirigi, dirigia para todo mundo. Não vai dirigindo, não, porque você pode chegar igual aquela atleta que chegou na maratona e pode não conseguir dirigir o carro de volta. Não sei se vocês lembram aquela Gabrielle Anderson que chegou na maratona de Las Vegas, acho que Las Vegas, Los Angeles e tal, acho que Los Angeles. Ela chegou toda capenga, tadinha. Acho que foi 34º lugar e tal. Ninguém lembra quem ganhou em primeiro, mas todo mundo lembra que ela chegou desse jeito na prova, toda passando mal e torta. E a minha mãe
Coitada.
teve essa ideia de que eu ia chegar assim na minha primeira prova, entendeu? E eu cheguei super bem, cheguei super feliz, foi uma super experiência de vida. Então, acreditem, vocês conseguem.
Legal. Eu ia perguntar exatamente sobre isso, se tem prova na areia, não sei, nas Maldivas, por exemplo, em lugares assim
Nas
que são
Maldivas eu
de
nunca ouvi
praia.
falar, não, mas assim, tem em todos os lugares, tem nas montanhas, tem em trilha, tem gente que é especializada em corrida de trilha, tem gente que é especializada em corrida de montanha, que sobe, 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 sobe. Então, assim, vários terrenos, vários estilos para todo mundo. É bem democrático nesse sentido o esporte.
Tem um tempo de prova que você tem que terminar a prova, por exemplo, no máximo uma prova de 5 km você tem, não sei, 3 horas para você terminar o percurso. Senão não vai ganhar medalha ou algo do tipo.
Tem o tempo limite de prova. Normalmente eles usam o tempo da maior para balizar todas as outras. Então a maratona tem, vamos dizer, 6 horas e 50. Então você tem esse período para terminar todas as provas. Mas 5 km você não vai fazer em 6 horas e 50, não. Fica tranquilo, entendeu? Dá para fazer tranquilamente, aproveitar, ainda ver a galera chegando. Vale muito a pena. Vale, essa é uma boa experiência também. Ficar assistindo os corredores chegando, assim. É uma experiência também muito emocionante. Você vê de tudo. Você vê gente morrendo, você vê gente super feliz, você vê gente xingando, você vê gente tudo quanto é gente chegando. É uma mega experiência também de vida.
Mais alguém tem alguma pergunta para fazer? Não teve mais. Só uns comentários de que as Maldivas chique demais para correr. Falou que a sua mãe é
Ah, pra mim não tá
maravilhosa.
aparecendo isso, tá vendo? Travou. Ai!
Elogiaram sua mamis aqui, falaram que ela é maravilhosa. Deixa eu ver. Tá bem preparado para não se lesionar, é importante.
Sim.
Eu acho que é o pontapé inicial numa viagem dessa é você tá bem preparado fisicamente e psicologicamente também, né?
Com certeza. Pra tudo na vida, né?
O voo, se for um voo muito longo, ele influencia. É importante chegar com, por exemplo, um dia e meio, 2 dias antes, porque fica muito tempo
É sempre
sentado, né?
bom. Sim. É sempre bom e é aquilo, né? Também é muito indicado. As pessoas não seguem muito isso, não. Às vezes eu também não sigo, não por uma questão de condição de vida, de ter que voltar rápido e tal. Mas também não é indicado você correr e pegar logo o voo, porque pô, corre o risco de você ter a trombose venosa profunda. Mas, assim, às vezes as pessoas ignoram e vêm na oração, né? Para dar tudo certo e não acontecer nada. Mas, assim, é ideal você chegar com um tempo de antecedência para você poder se aclimatar. Você tem altitude, às vezes, diferente, clima diferente. Então, isso também é uma coisa que tem que ser levada em consideração. É importante para poder você render bem na prova, seja de diversão ou seja mesmo de competição.
É porque é muito ruim, né? Você pega um voo de 14 horas para vir para cá, por exemplo, e a perna você desce, tá até dura, você não consegue nem andar direito. Imagina para
Tem
correr.
o fuso também, né?
No fuso
Isso é
horário.
importante, é né? Mais corrida no exterior. Nossa, você fica louquinho você fica confuso, porque você não consegue comer direito, vai dormir, fica todo destrambelhado. Então, assim, é complicado, é bom se acostumar um pouquinho.
É, a água daqui também. A água influencia muito, né, nos lugares, porque elas são muito, muito diferentes. Imagina você
Bem
correr,
diferente.
aí pega essa água daqui cheia de calcário, essa água salgada, esquisita. Influencia bastante. É terrível. Influencia muito no, na sua disposição, né? São
Sim,
coisas assim que você tem que pensar bastante e pesquisar muito, né, para poder viajar também, para não influenciar no seu resultado, independente se
tudo
você
tem que ser
for, né?
levado.
Sim. É. Nossa, eu amei saber dessas coisas.
Que bom, fico feliz de compartilhar e espero que a galera tenha se motivado aí a correr pelo mundo. Vamos viajar correndo.
Isso. Tem alguma consideração final para fazer? Alguma coisa que você gostaria de falar?
Eu só gostaria de agradecer, assim, foi muito legal, pessoal bastante participativo. Obrigada aí pelas perguntas, pelos comentários. Stephanie, super frenética aqui, colocou 300 mil mensagens, várias coisas já anotei, e a palavra mágica que está aqui. Está aqui onde, meu Deus do céu? Fantástica, não. Está aqui. Visionária. Vou
Visionária.
levar para a vida. Então, olha, muito, muito, muito mesmo. Obrigada pela oportunidade aí de mostrar o trabalho. E vamos nos falando aí, a galera que quiser seguir o Viajar Correndo, pode acompanhar lá aqui no Instagram, Viajar Correndo, em todos os lugares que você imaginar. Site, podcast, canal no YouTube, todas as redes também que vocês imaginarem. Vamos que vamos viajar correndo.
E entra mesmo no site, ela tem muita coisa legal, tem uma pancada de curso, tem produto, tem muita coisa legal. Eu tava até falando pro meu
E tem
esposo
coisa
que
gratuita também, tá? Não é só para
tem
comprar na pessoa.
sim.
Tem que comprar, não. Tem
Não.
artigo pra caramba, entendeu? Então vamos juntos.
Tem muita coisa. Então depois entra lá no Instagram, no site dela, dá uma olhadinha, é muito bacana. Eu falei para ele até que eu ia comprar alguns cursos daqui um tempinho para fazer, me especializar nessa área também, né, ajudar o povo.
Tá aí,
Muito
vamos
legal.
lá.
Então, gente, muito obrigada por todo mundo que participou. Foi uma honra. Desculpa o nervosismo, foi a primeira live.
Foi ótima, você super conduziu, foi ótimo.
Ai, muito obrigada. Bom descanso para todo mundo. Boa noite. Antes de correr, se aqueça bastante, planeje suas viagens. Chame a gente, beba água e é isso.
Beba água, né? Faltou
Beba
isso.
água.
Beba água!
Beba água. Um beijo, gente. Boa noite. Tchau.